Começa agora mais um episódio do Aos Fatos, o podcast da Metrópole com os destaques do noticiário desta sexta-feira, 17 de maio de 2024. Eu sou Lila Souza e comigo na apresentação está a Júlia Lordello.
Oi Lila e olá a todos que nos acompanham. Em entrevista à Metrópole nesta sexta-feira, o senador Jax Wagner, do PT, revelou que o lançamento da pré-candidatura de Geraldo Júnior, do MDB, à Prefeitura de Salvador, já está marcado para o dia 6 de junho. E até lá, o candidato a vice estará definido.
Ainda durante a entrevista, em resposta às críticas que o ex-prefeito de Salvador, ACM Neto, do União, fez ao governo do presidente Lula e ao governador Jerônimo Rodrigues, do PT, nesta semana, o senador disse que o político se desqualifica ao fazer esses comentários, já que perdeu as eleições para o governo do estado.
O ex-prefeito fala que o governo do Lula cheira a coisa antiga. Qual é a prática política moderna essa que ele falou de ameaçar aliado, que não pode pensar diferente dele? Essa prática é para lá de antiga. A Bahia não quer mais isso. É por isso que o resultado eleitoral tem mantido o nosso grupo. Aí ele fala mal de Jerônimo. Ele está se desqualificando, porque na verdade ele perdeu a eleição para Jerônimo. Então se ele perdeu para um cara que ele diz que não é bom, imagina se o cara fosse bom. Eu não vou ficar gastando meu tempo falando mal de fulano ou beltrano. Eu acho que o povo quer saber o seguinte: quero saber quem é que vai fazer melhorar minha vida, de meus filhos, me dar uma esperança de futuro melhor.
Agora, mudando de assunto, nessa sexta-feira foi publicado no Diário Oficial a lei que estabelece a volta do pagamento do seguro obrigatório de veículos. O presidente Lula vetou dois artigos do texto original que determinavam penalidade de infração grave e multa para os motoristas que não pagarem o seguro no prazo previsto. O novo DPVAT passa a ser válido no próximo ano e terá o mesmo valor para carros e motos. O valor do seguro ainda não foi definido.
E o pleito dos prefeitos pela manutenção da desoneração da folha das prefeituras foi atendido por um acordo anunciado entre o Congresso Nacional e o Governo Federal. A União dos Municípios da Bahia, UPB, comemorou a decisão que beneficia 404 municípios do estado. Segundo o presidente da UPB, prefeito Quinho de Belo Campo, os prefeitos estão aliviados.
And the winner is Brasil!
O Brasil vai sediar pela primeira vez a Copa do Mundo Feminina de Futebol em 2027. O anúncio foi feito pela FIFA na madrugada desta sexta-feira, durante um evento da federação na Tailândia. Na votação, o Brasil competiu contra a candidatura conjunta da Bélgica, Alemanha e Holanda e venceu por um placar de 119 votos a 78. A abertura acontece no dia 24 de junho de 2027, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro.
O slogan da candidatura brasileira foi Uma Escolha Natural e investiu na defesa da sustentabilidade, desenvolvimento esportivo, liderança feminina no futebol e direito das mulheres. A última Copa do Mundo Feminina foi sediada na Austrália e na Nova Zelândia. A Arena Fonte Nova está entre os 10 estádios escolhidos e receberá 6 jogos durante a competição, 5 na fase de grupos e 1 nas oitavas de final.
O Supremo Tribunal Federal formou maioria para manter a decisão que nega o habeas corpus preventivo ao ex-presidente Jair Bolsonaro na investigação sobre a sua participação em uma trama golpista. O pedido foi feito pelo advogado Djalma Lacerda. O relator, ministro Nunes Marques, já havia negado a ordem em março.
O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou a soltura do coronel do Exército Marcelo Câmara, ex-assessor do ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL. O ex-militar vai fazer uso de tornozeleira eletrônica, não pode deixar Brasília e precisa se apresentar semanalmente à vara de execuções penais, além de não poder se comunicar com os demais investigados ou utilizar as redes sociais.
E a Procuradoria-Geral da República solicitou a Moraes que os investigados pelos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023, que estão foragidos, sejam incluídos na lista de procurados da Interpol. O pedido foi feito após reportagem do portal UOL, veiculada na última terça-feira, expondo que ao menos 9 condenados pelos atos de vandalismo quebraram as tornozeleiras eletrônicas e fugiram para países vizinhos, como Argentina e Uruguai.
De olho na Rádio Metrópole, a ministra da Cultura, Margarete Menezes, falou sobre o processo de reconstrução da estrutura da pasta e do setor cultural do Brasil. Segundo a ministra, o trabalho da pasta tem sido no sentido de tirar a má-fé em cima da produção artística cultural brasileira, após anos de desinformação e fake news sobre as leis e projetos de incentivo à área.
O que é que nós estamos fazendo? É assim, tirando a má-fé. A má fé de cima da produção artístico-cultural brasileira, né? Porque, assim, é muito ruim a gente ser julgado como mamata, como, sabe? A gente é produtor de cultura e arte que gera emprego, renda, emancipação, transformação na vida das pessoas. São famílias e famílias, são milhões de pessoas que vivem da cultura e da arte no Brasil. Então, a gente precisa entender isso como uma oportunidade de emancipação, de desenvolvimento social, que é o que a cultura e a arte faz. É com essa visão que nós estamos trabalhando no Ministério da Cultura. Se houver qualquer tipo de desvio, de finalidade, que o proponente ele é sinalizado para fazer uma correção do que está acontecendo. Enquanto ele não faz a correção, o dinheiro está ali retido. Então, por quê? Porque nós entendemos que o importante é a finalização do projeto, é o que ele propôs.
A ministra também contou que está estudando a possibilidade de definir ações emergenciais para auxiliar na recuperação do setor cultural em situações de catástrofes como a do Estado Gaúcho. Segundo Margarete, artistas do Estado estão recebendo para se apresentar em abrigos com o intuito de aliviar o sofrimento da população.
E o presidente da Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo, Embratur, Marcelo Freixo, comemorou a criação de voos diretos da Bahia para a França. Para ele, a iniciativa tem como principal objetivo trazer mais turistas estrangeiros para o estado.
Mas eu quero que o francês venha para cá, eu quero geração de emprego e renda, né? Eu quero que o francês venha gastar aqui, é isso que eu estou de olho. Então, assim, esse é um voo muito estratégico para a gente, né? Conecta com o país principal da Europa em termos de turismo. A França é o país que mais emite turistas para o Brasil, emite mais do que a Alemanha, mais do que Portugal, mais do que qualquer outro. E aí a gente queria muito esse voo para a Bahia, porque a Bahia tem muito do que a gente tem falado no Brasil, que é a diversidade. Na Bahia você tem 3 biomas, na Bahia você tem sol e praia. 56% dos franceses, quando vêm para o Brasil, procuram sol e praia. Mas você tem 34% dos franceses que procuram cultura, você tem 24% que procura gastronomia. E na Bahia você tem uma gastronomia que é extraordinária, uma cultura que é muito forte. Você tem sol e praia, você tem tudo. E o mais importante, assim, o cara chega na Bahia, o cara chega em Salvador, o cara aproveita a Bahia, o cara pode ir para Chapada, o cara tem natureza, o cara tem ecoturismo, o cara tem toda essa diversidade que a gente fala do Brasil. E o cara pode, da Bahia, também visitar outros lugares. Tem parceria com a Gol, né? Esse voo da França tem parceria com a Gol. Então o cara pode ficar em Salvador e depois conhecer outras regiões do Brasil. Então é um golaço. São 3 voos por semana, segunda, quinta e sábado. E a gente está bem animado, cara, com essa divulgação do Brasil através do que é a Bahia.
É isso, pessoal. Os fatos de hoje fica por aqui. Confira essas e outras notícias no metro1.com.br.
Nos acompanhe nas redes sociais, @grupo.metrópole no Instagram e no TikTok e @metrópole no X.
E não deixe de ativar as notificações no Spotify para receber um alerta toda vez que sair um novo episódio e se manter atualizado. Tchau, tchau, até a próxima.
Tchau, tchau, pessoal. Bom final de semana.